Boa tarde. Dou as boas-vindas à Sra. Arquiteta Ana Bonifácio e ao Sr. Arquiteto Fortuna
do Couto.
Estava a perceber a letra, peço desculpa, Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Arquitetos. Dou as boas-vindas à Comissão de Trabalho e Segurança Social, ao Grupo de Trabalho das Audiências. Tenho um pedido de audiência no sentido de exporem a vossa pretensão, que também enviaram por escrito, nomeadamente através da Ordem dos Arquitetos, relativamente à petição 119. Por opção, são ouvidos no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências, porque no âmbito da petição, a petição tem um fórum muito próprio, não é? Decorre da pretensão daqueles peticionários e não de outras matérias que possam vir a ser aduzidas. No entanto, no âmbito da comissão, teremos todo o gosto em ficar a par das pretensões e das preocupações que tenham. Vai ser gravada a audiência, há muitas reuniões a decorrer. Estão poucos deputados presentes, estão só dois grupos parlamentares, mas todos os outros terão acesso às gravações e à documentação ou outras pretensões que queiram deixar ficar. Passo neste momento a palavra, reiterando a nossa disponibilidade, à Sra. Arquiteta Ana Bonifácio. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a esta comissão receber-nos ao pedido desta audiência. De facto, foi pedido no âmbito desta, não no âmbito, como referiu, mas veio na sequência desta petição, cujo primeiro subscritor é o engenheiro Ricardo Leão, 119-13. Eu estou aqui e gostaria de fazer este parênteses como cidadã arquiteta, trouxe naturalmente a Ordem dos Arquitetos, que defende os nossos interesses, que é a entidade pública e a única que regula a profissão de arquiteto, e naturalmente temos este alinhamento e tínhamos que vir juntos. Mas eu estou aqui porque em 2014 era a primeira subscritora de uma outra petição, que foi a petição pelo Direito à Arquitetura 433-12, e no fundo estaria aqui a representar pelo menos os 18.705 subscritores dessa mesma petição. Para não ir um pouco mais além, ou vou um pouquinho mais além, talvez representando os 55 mil cidadãos, não arquitetos todos, os 55 mil cidadãos que assinaram a primeira petição histórica, que fez história no nosso país, porque desencadeou a primeira iniciativa legislativa proposta por cidadãos e que culminou com a publicação da Lei 31/2009. Consideramos, por isso, que o trabalho que levou a que esta lei se publicasse, o trabalho coordenado pelo governo de então, assume o papel de um compromisso que foi estabelecido entre, que sentou na mesma mesa, arquitetos, engenheiros técnicos e paisagistas, ou seja, todos aqueles que têm um papel decisivo na paisagem, no território e que, portanto, são responsáveis também pela qualidade de vida dos portugueses e não só. Nesse sentido, queremos mostrar que, claro, queremos participar nesta discussão, que estamos presentes. Eu passaria depois a palavra ao arquiteto, ao Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Daniel Fortuna do Couto, que tomará a posição da Ordem, que desde logo também deverão conhecer por uma carta que chegou em janeiro, no último mês de janeiro, com a última posição da Ordem dos Arquitetos. E neste momento, antes de passar a palavra, aquilo que gostaria de deixar era que consideramos que está em causa definir este caminho que vai ser seguido no futuro, e queremos acreditar, queremos confiar que a Assembleia da República, que tem conhecimento pleno deste processo, que já vai longo, tomará uma posição consentânea com outras posições que já tomou anteriormente. E recordo novamente a posição que o Governo teve nessa altura, e esse compromisso que foi assumido, que agora vimos aqui reivindicar, é o cumprimento desse compromisso. Aqui o que se trata, e o que é mais, o que eu gostaria também de não deixar de referir, é que o foco desta questão traduz-se nas competências dos engenheiros civis, nas competências dos arquitetos. Houve um período transitório que acabou no dia 1 de novembro de 2014, na Lei 31/2009, que previa que os engenheiros civis, se quisessem fazer arquitetura, que pudessem completar a sua formação e adquirir as competências necessárias. Eu não tenho competências para ser engenheira civil. Os engenheiros civis não têm todas as competências que o constituem arquiteto e que o possibilitem, porque as competências, estamos a falar de teoria da arquitetura, de concepção arquitetónica, de regeneração urbana, de requalificação urbana, de espaço público, de planeamento, de ordenamento do território, do papel social do arquiteto na sociedade. Isto são competências necessárias para ser arquiteto no nosso país. E nesse sentido, queríamos, eu, enquanto cidadã que traz consigo a voz dos arquitetos do nosso país, sinceramente era esta a pretensão, queremos que a Assembleia da República de facto faça cumprir um compromisso que foi travado naquela altura, que foi definido naquela altura, para uma situação que já era de exceção, não podemos esquecer. O 73 já estabelecia um regime excepcional. E, entretanto, com o 31/2009, o que tornou foi limitado no tempo a possibilidade de, então, desses direitos adquiridos dos engenheiros civis poderem fazer certos projetos de arquitetura. Pronto. Posto isto, da nossa parte, só reiterar, de facto, queremos continuar, se for necessário, vamos participar, queremos continuar a participar, e agradecemos novamente esta oportunidade. Vamos acreditar que este compromisso será cumprido sem exceções, e que só assim, acreditamos, se poderá assegurar a igualdade e a justiça deste processo. E passo a palavra ao arquiteto Daniel Fortuna do Couto.
Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhor presidente, senhoras deputadas. Agradecendo desde já de terem-nos recebido aqui na comissão. A Ordem dos Arquitetos, o que tem a manifestar sobre este assunto, é que reitera absolutamente as posições que foram mantidas pela arquiteta Ana Bonifácio, em representação de muitos cidadãos arquitetos e não arquitetos, e reitera também a posição dos órgãos sociais anteriores, da Ordem dos Arquitetos, que supostamente os senhores deputados já conhecem, porque terão recebido por escrito, e no fundo tenta explicitar, agora aqui, um bocadinho melhor do que é que estamos a tratar. O que nós temos vindo a tratar, aliás, o que esta Assembleia tem vindo a tratar, é de alguns direitos adquiridos transitoriamente pelos engenheiros, no caso engenheiros civis, de fazerem projetos de arquitetura no território nacional. Essa transitoriedade durou cerca de 40 anos, desde 1973 até à aprovação da Lei 31, a tal que decorre da primeira iniciativa histórica, diga-se também, de uma iniciativa legislativa de cidadãos. Essa lei previa um tempo, também ele transitório, de possível acrescento de formação ou de incremento de formação para aqueles técnicos, e note-se que não só engenheiros civis, mas uma muito grande variedade de técnicos, que poderiam subscrever projetos de arquitetura. Ora, como fomos todos sentados à mesma mesa, as várias profissões, e conseguimos esse acordo histórico, também os arquitetos abdicaram de alguns direitos adquiridos. O que se passa neste momento é que, por um lapso, que supomos nós que seja um lapso, da não retirada da diretiva comunitária de 4 cursos de engenharia civil, estamos a falar da diretiva comunitária no 36/2005, da não retirada de 4 cursos de engenharia civil, por esse lapso, está-se aqui a inverter um processo legislativo, ou sentido, a orientação legislativa de um processo, que é, supostamente, a diretiva não se aplica ao portanto, a quem se aplica não são os da origem do país e sim os restantes Estados-membros, portanto, transpõe para fora os direitos, está-se a pegar de fora para dentro, portanto, a inverter perversamente o sentido da lei e a querer adaptar a lei nacional a uma coisa que está numa diretiva que, por sua vez, já devia ter sido alterada quando a lei nacional foi alterada. Portanto, nós só podemos considerar isto um subterfúgio perverso para que sejam de novo repostos direitos que por si também já eram transitórios. Ora, a Ordem dos Arquitetos não aceita isto, nem de forma alguma pode aceitar. Tanto mais, porque assim ser, sendo assim, seria uma coisa de uma tremenda injustiça, né, e discricionariedade que viesse agora o Governo, ou mesmo a Assembleia da República, reconhecer a um dos grupos que em tempos entraram no tal acordo que deu origem à lei, a um e apenas um dos grupos, os tais direitos que desapareceram nessa altura. Pronto, posto isto, e relativamente à petição, é o que nos apraz dizer, porém, eu também venho aqui com uma outra intenção, que é manifestar a preocupação da Ordem dos Arquitetos na proposta de lei número 54/13, que transpõe, portanto, a nova diretiva sobre o reconhecimento das profissões, onde a própria redação que está a ser, neste momento, sob consulta pública, proposta 54/13, que está atualmente em discussão. E que na sua redação e no emaranhado dos seus artigos remete para situações que poderão ser de alguma forma confusas, no sentido de reconhecer também alguns dos cursos patentes nos anexos, reconhecimento até praticamente à data atual, ou uma data aleatória em 2016. É certo que a Ordem vai fazer chegar a sua posição à Assembleia da República, mas eu não gostaria de deixar já o alerta para as senhoras deputadas, no sentido da maior atenção, porque estas pequenas coisas às vezes alteram muito no território e no país e nos cidadãos. E pronto, é o que temos aqui.
Muito obrigada pelos contributos que trouxeram a esta comissão. Eu vou dar a palavra à senhora deputada Sofia Araújo. Tenho que lá ir sempre. Há bocado acertei que estava muito concentrada. Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero ter a gentileza, por favor.
Boa tarde, obrigada, senhora Presidente. Agradecer antes de mais a presença da senhora e do senhor arquiteto e dizer-vos que é muito importante que qualquer cidadão possa realmente defender os seus direitos. Esta petição, já tinha assistido a uma outra audiência no que diz respeito a este problema, no fundo problema, não é? E tomei boa nota da informação que deram e neste momento está a ser discutida esta última. Eu por acaso não tenho informação sobre esta proposta de lei, mas hei de ir consultá-la. Eu sou a única neste momento aqui no grupo parlamentar, como a senhora Presidente disse, que outros colegas nossos estão noutras reuniões. Nós temos no grupo parlamentar do PS colegas que estão mais dentro desta área, eu não estarei, mas a minha obrigação é ouvi-los e passar informação também. E agradecer a vossa presença aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se deseja usar a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, mas não foi possível, devido a outros compromissos, estar presente desde o início desta audição e das outras anteriores, mas queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a vossa vinda aqui. Estas audições ficam gravadas em áudio e o registro é distribuído a todos os deputados da Comissão, pelo que teremos depois oportunidade para ouvirmos e estudarmos as questões que nos colocam. Relativamente à proposta de lei, trata-se da transposição de uma diretiva, não é? E, portanto, eu creio que ainda não foi agendada a discussão, nem tenho certeza se esta Comissão já fez parecer sobre a transposição desta diretiva. Ainda assim, eu acho que nós temos sempre preocupações relativamente às matérias que colocam sobre esta questão, porque entendemos que muitas vezes o que acontece é que, contra a exposição de diretivas, existem matérias que são muito específicas de cada Estado membro, até na regulamentação do exercício das profissões, que se pode perder. Nós temos preocupações sobre isso, ainda assim, a transposição da diretiva não deve limitar à Assembleia da República ao acompanhamento das várias matérias e, portanto, nós vamos fazer. Eu creio que ainda não foi discutida, pelo menos daquilo que já foi discutida no plenário.
Já, já.
E como é que...
Ainda não terminou o período de...
Ainda não, de... Sim, de audiência pública. Foi discutido na generalidade.
Na generalidade, mas só depois foi para a especialidade e para a discussão.
Foi aprovada por unanimidade.
Foi.
A transposição da diretiva. E portanto, iremos continuar a acompanhar estas questões que aqui nos colocam. Sobre a primeira questão, eu não tive a oportunidade de ouvir a vossa intervenção até ao fim, mas ainda assim nós também temos estado a acompanhar estas questões que não começaram agora e, como sabem, já vêm de trás, não tenho sido eu diretamente a acompanhá-lo, tem sido o meu camarada Bruno Dias, porque vem já de outras legislaturas, mas ainda assim registamos também as questões que nos colocam e vamos continuar também em contacto para aquilo que entendo importante relativamente às matérias. Muito obrigada.
Muito obrigada. Peço, embora esteja a coordenar os trabalhos, estou aqui enquanto deputada também do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e gostava de colocar à consideração e agradecer também os contributos que trouxeram. Se bem tive acesso à documentação que apresentaram, o Estado português já respondeu à Comissão, que era uma das questões que a Ordem argumentava, portanto, que era a falta de clarificação por parte do governo português relativamente à matéria de alguns engenheiros, alguns técnicos, entre eles engenheiros, só alguns, não é todos, poderem praticar alguns atos de arquitetura. Eu não sei se são os que já têm formação, se não são, sei que são uns formados até não sei quando, pronto. Sim. E a Comissão, o Governo... Pois, responderá também. Numa carta de 14 de Abril, e falo por informação da Ordem, o Governo clarificou essa posição, dizendo que informaram as autoridades portuguesas que a alteração proposta clarifica a situação e que gostariam que as autoridades portuguesas lhe transmitissem calendário da adoção dessa alteração, ou seja, a posição era de alterar a legislação, isto carta de 11 de março. O governo português ficou de alterar a legislação nacional, certo? Não. Então, as autoridades pedem ao Estado português, não é? Sim, perante os serviços da Comissão, por carta de 11. Não é isto que eu penso que é? Então, deixava à consideração do Sr. Vice-Presidente se nos pudesse esclarecer qual foi a resposta do Governo português relativamente à vossa pretensão, não é? E o que é que nesta transposição da diretiva está que contraria a posição da Ordem dos Arquitetos, que é a pretensão também da senhora arquiteta enquanto autora do pedido de audiência. Portanto, em conjunto, o que é que veem especificamente na proposta de lei que transpõe a diretiva da livre circulação, ao fim e ao cabo tem muito a ver com a livre circulação de trabalhadores no espaço europeu e no reconhecimento das competências, o que é que limita, ou não é limita, o que é que não limita outras profissões que possam exercer o âmbito da profissão de arquitetos? Não sei se fui clara. Penso. Tenho dito.
Foi clara. Isto, o tempo anda muito rápido. De facto, a questão desta proposta, esta posição que a Ordem dos Arquitetos tomou e que em janeiro e que enviou a esta Assembleia da República faz um pouco esta súmula. Eu não lhe consigo responder diretamente à sua questão, porque tinha que conhecer o articulado, que de facto é confuso, e que acabei de conhecer, desta proposta que está ainda até amanhã em discussão pública. Mas o que lhe podemos dizer é que a União Europeia pronunciou-se na altura, quando foi quando questionada sobre isso, foi dito ao governo português que, das duas uma, ou se alterava o anexo, que de facto havia uma inconformidade, ou que se alterava o anexo 6, que é o único sítio da diretiva europeia que define que, para além dos cursos de arquitetura, há quatro cursos em quatro sítios em Portugal cujas pessoas formadas saem como engenheiros civis podem praticar alguns atos de arquitetura. Portanto, que isso não estava em conformidade com a lei 40/2015, que vem alterar a que referi na minha intervenção a 31/2009. Porque a defesa do outro lado dizia que não, a diretiva existe, o anexo existe e a legislação portuguesa não podia ir contra isso. E a posição da União Europeia foi clara, não, podia, se o país, se o Estado-membro assumiu que a posição, porque a profissão é regulada pela Ordem dos Arquitetos, que defende isso, e se assumiu a posição... Eu estou a explicar isto, que é no fundo o que eu li, porque isto também é, não estou a tomar aqui a posição da ordem, estou aqui, continuo como cidadã, mas aquilo que li foi isto que interpretei. Então, o governo português que defina como é que vai, só faça, ou se altere de facto a diretiva, o anexo, ou se altere a lei que revogou, no fundo, a diretiva, que se altere para ficar em conformidade com o anexo 6 da diretiva. Ora, e nessa altura as autoridades então responderam, na minha opinião não corretamente, que sim, que iriam alterar o decreto de lei, a lei 40, exatamente, 2015. E daí nós achamos que a nossa posição e aquilo que defendemos é que de facto aqui não há exceções, é uma questão de igualdade. Porque haver exceções, está claro na própria diretiva da União Europeia, que define o que é um arquiteto e que define quais são as competências dos arquitetos, que define muito claramente, e aqueles engenheiros civis tiveram uma formação que não lhes atribui aquelas competências, mas que tiveram um regime transitório para fazer e para as adquirir, que já acabou no dia 1 de novembro de 2014. Daí... Não nos parece consentâneo que agora se venha alterar, esta é aqui a nossa posição, que se venha alterar este articulado do decreto. Agora está em cima da mesa uma proposta de lei com esta alteração. Preciso de facto conhecer o articulado para perceber se responde a estes intentos ou não.
Amplia o prazo do regime de exceção. Dá-me licença.
Sim,
senhor. Sr. Presidente. Senhora Presidente, senhoras deputadas, nós somos arquitetos, não é? Projetamos o território e a paisagem, quer dizer, não fazemos atos cirúrgicos, não fazemos leis, e vemos há mais de 40 anos a nossa profissão ser invadida, digamos, com pequenas nuances legislativas que nos retiram os atos próprios das nossas competências. E é isto que está aqui em causa. É, diploma após diploma, tempo após tempo, ou governo após governo, se assim preferirem, estamos com este mesmo processo em cima da mesa, sempre em aberto, nunca fechado, e é uma ferida, de facto, é uma ferida no nosso cenário legislativo. O que acontece aqui é que existiu num tempo específico uma diretiva. Diretiva é essa que, por força do regime jurídico que estava em Portugal, incluiu para os restantes Estados-membros quatro cursos de engenharia. Ora, o regime jurídico mudou em Portugal, mas esqueceram-se de alterar os quatro cursos da diretiva. Este mecanismo perverso de pegar no argumento da diretiva para voltar a mudar o regime jurídico em Portugal é o que para nós não tem sentido. Muito menos sentido tem quando nos deparamos com uma proposta de lei agora, que é que está em discussão pública, que a esses quatro cursos, perfeitamente balizados no tempo e que, salvo erro, iria de 87 a 89, a esses quatro cursos amplia o prazo para 2016. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é do mesmo problema de sempre, e metido da mesma forma de sempre no processo legislativo. Nós pedimos mesmo a vossa melhor atenção para a leitura dessa proposta de lei e já agora da petição.
Diga, por favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dizer o seguinte, a proposta de lei como isso foi discutida na generalidade baixou à comissão. Creio que o processo normal faz com que nestes casos se constitua um grupo de trabalho que acompanha os trabalhos na especialidade. O que podemos também sugerir, o que eu iria propor, era que, a quando da constituição desse grupo de trabalho que vai acompanhar a questão da proposta de lei, se possa, até lá, os senhores terão oportunidade de ler com mais atenção todo o articulado da diretiva que é transposta e que consta da proposta de lei, ainda que seja uma coisa muito lata, porque se aplica a todas as profissões, não é? E que, da nossa parte e da parte do PCP entendemos, creio que é comumente aceito quando assim se trata, em sede de acompanhamento desta matéria na especialidade, também com mais tempo vosso relativamente à análise de cada norma da proposta de lei e também da nossa análise, vocês possam ser ouvidos nesse âmbito para sugerir, para ouvir sugestões da vossa parte de acordo com este articulado, nós propunhamos isto ou isto, ou achamos que isto e depois também os grupos parlamentares até lá têm mais tempo para se preparar nesse sentido para que possamos perceber de que forma é que se pode intervir neste processo legislativo por forma a cautelar algumas das questões que nos colocam.
Muito obrigada. A proposta apresentada para a Sra. Deputada é o normal, é o que decorre geralmente sempre que há apreciação legislativa na especialidade, é ouvirmos grande parte dos interessados. Quando foi constituído o grupo de trabalho, nessa altura, de certo que serão consultados, mas isso caberá à Comissão e ao Grupo de Trabalho, fica aqui a devida nota, mas também sugeri que pudessem enviar contributos na altura em que está a decorrer a apreciação pública, porque é sempre uma fase muito importante e demonstram o interesse e a pertinência que podem ter de intervir precisamente nesta matéria. A omissão ou ausência de contributo leva ao silêncio e pode-se até equacionar que esteja tudo bem. Nesse sentido, eu penso que foi muito importante ouvir os contributos que aqui nos trouxeram. Agradeço à Sra. Arquiteta Ana Bonifácio o seu exercício de cidadania, ao Sr. Arquiteto Fortunato do Couto, Vice-Presidente da Ordem dos Arquitetos, também a posição da Ordem. Agradeço os contributos, desejo os melhores sucessos e até uma próxima oportunidade e as maiores felicidades. Obrigada.